agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
A cada semana aqui no De Papo pro Ar, como você sabe, nós temos encontros maravilhosos com pessoas especiais. A gente conhece aí projetos muito bacanas e hoje não é diferente. Eu estou aqui com um jornalista, renomado jornalista, ele que faz um belo trabalho na Record TV, um trabalho investigativo. Vamos falar sobre esse lado profissional, mas também a música o acompanha. Vamos conhecer o segundo álbum, Deserto do Tempo. Esse é o título do grande músico, também jornalista, Tarcísio Badaró. Tarcísio, que honra falar com você. Seja bem-vindo aqui à Rádio USP.
Muito obrigado pela honra. A honra é toda minha. Eu te agradeço muito pelo convite.
Nossa, que maravilha. Você é um jovem de 35 anos. Você já traz aí uma bagagem que muitos jovens aí, muitas vezes próxima à sua idade, ainda não sabe qual caminho seguir. E você, com 35 anos, já traz aí toda uma bagagem. Você é escritor, jornalista, compositor, músico. Qual foi o seu segredo, se é que podemos dizer de segredo, ou foi pura paixão mesmo e oportunidades foram surgindo?
Primeiro, eu te agradeço pelo jovem, gostaria muito de acreditar nisso. eu acho que tudo sempre é conectado com o escrever, né? Com a narrativa, com contar histórias. Então, a minha paixão pelo jornalismo vem disso, e eu sempre entendi a música muito pelo lado da composição, né? É sempre o que foi muito natural para mim. Eu sempre encaro como um processo parecido, sabe? De compor, escrever, criar histórias, eu acabo vendo tudo muito entrelaçado.
É exatamente isso, me chamou a atenção, porque compor uma música, fazer uma matéria, nada é do que você poder decodificar e transmitir, né? A matéria é aquilo que os seus olhos estão vendo, você faz a investigação, decodifica e transmite na linguagem para o seu telespectador, no seu caso, que você está na TV. Agora, a composição também, porque você pega esse sentimento, decodifica e transmite através das letras, né?
Sim, é a expressão do modo como eu olho o mundo, né? Eu enxergo, eu encaro exatamente como uma narrativa. Para mim, dessa forma, é bem natural.
E como conciliar, né? Porque você tem aí as duas profissões sempre presentes aí no seu dia a dia, né?
Elas costumam conflitar, né? Eu me entendo mais como um jornalista que faz música, embora a música tenha vindo muito antes, né? Já vem de garoto. No meu primeiro disco, tem composições que eu fiz quando eu tinha 16, 17 anos. Mas eu entendo como um jornalista que faz música, sabe? Eu acho que a minha música está bastante impregnada dessa minha vivência e desse meu olhar jornalístico, tanto nas composições quanto nas escolhas de tema. Eu comecei a tocar muito novo, né, numa cidade do interior de Minas, e durante a juventude sempre tive certeza que a música seria meu caminho, né? Só que aí vem as responsabilidades, as cobranças dos pais, e eu tive que me dedicar mais aos estudos e à carreira jornalística, e acabei deixando a música de lado por muito tempo. E durante muito tempo ela esteve ali meio adormecida, meio como simplesmente um hobby. E agora, nesse período de pandemia, eu costumo dizer que o meu trabalho musical é um mal menor da pandemia, né? Uhum. Acho que muita gente, durante esse período de pandemia, compreendeu a razão e a importância da arte, né, na vida como um todo, e acabou dando mais atenção para isso. Eu brinco que, né, muitos não têm muito talento, né, eu espero não ser um desses, mas acabou que nesse período de pandemia eu o home office, a pandemia, eu acabei passando mais tempo no meu home studio do que qualquer coisa, né? E, dessa forma, esse lado musical engoliu tudo e ressurgiu muito forte.
Não amei tudo que eu tinha pra amar. Hoje eu sei, mas não sabia. Quando a gente terminou, eu ando na estrada do arrepender. E todas as palavras são pra você.
É muito interessante porque essa pandemia ela foi reveladora. Embora nos colocou à prova, muitas perdas, quantas pessoas perderam a vida, mas de uma maneira ou de outra, as pessoas que conseguiram sobreviver a esse caos, elas tiveram alguma lição. E a arte, ela nos proporciona isso, porque através dela a gente conseguiu também, através do nosso trabalho, tenho certeza que você também, através do seu trabalho de jornalismo, e também com a música, você conseguiu ajudar, mesmo sem saber, a muitas pessoas que acompanham o nosso trabalho, o nosso caso aqui no rádio. Então eu acho que a arte, ela faz parte da vida e a gente precisa ter esse respiro também, né, Tarcísio?
Sim, às vezes o cotidiano, a correria do dia a dia e essas responsabilidades que a gente propõe acaba encobrindo isso, né? A gente fica mergulhado muito na correria do dia a dia, e você sabe bem o quanto o jornalismo é uma correria. E a arte, querendo ou não, é um modo de lidar com a dor, né? É um modo de sobrevivência. Então, nesse período crítico, como você falou, de tanta dor, a arte acaba sendo fundamental para passar por isso, né? Para significar essas coisas que a gente vive e vê os outros vivendo, né? Uhum. Não é determinante pra mim.
Bom, você se aproximou da música, ou a música se aproximou de você desde muito jovem. Você seguiu aí, você foi inspirado pelo seu pai. Seu pai foi a sua principal inspiração, porque ele era um colecionador de vinil, amante de música.
Isso, meu pai, eu cresci numa casa muito musical, né? Meu pai é apaixonado por música, um bipomaníaco, né? Toca também, é um guitarrista, digamos que gosta muito de guitarra, embora não toque muito bem, tomara que ele não ouça falando isso. Mas ele não só na música, mas eu acho que em todas as facetas da minha vida, meu pai é um personagem determinante. E na música principalmente, né? Vem dele a minha paixão por música e todo o meu repertório de artistas que eu gosto, o tipo de música que eu gosto. Foi ele que me ensinou a tocar violão quando eu era muito garoto. E o curioso é que, embora na responsabilidade dele como pai, ele tenha sido determinante para em algum momento da vida eu deixar a música um pouco de lado e me dedicar mais aos estudos, ao jornalismo, ao trabalho, à minha carreira profissional nesse lado, né? E ele acabou sendo determinante para esse reencontro com a música também. Ele é o meu principal incentivador e muito do... Eu falei sobre o home studio que eu tenho em casa, né? Meus pais moram em Minas, eu moro em São Paulo e eu criei esse home studio para ter construir uma ponte, um laço mais próximo com ele, né? Porque ele estava muito animado em tocar guitarra e fazer as coisas dele lá. E inicialmente essa criação do meu home studio foi para ter esse diálogo maior com ele, sabe? Uhum. E acabou virando um trabalho mais sério e ele continua em grande incentivador e embora um crítico bem atento também, o que eu acho muito importante.
Isso é muito bacana, né? Você receber a crítica da pessoa que quer ver o seu sucesso e esse sentimento é o mais puro, né, que vem do seu pai, não é isso?
Eu acho que eu brinco que o primeiro disco, eu fiz ele, o primeiro disco se chama Curiango, né, e eu lancei ele no final do ano passado. Eu brinco que ele foi um registro para os filhos que ainda não vieram, né? Eu fiz ele com nenhuma pretensão profissional, artística. E, na verdade, foi o resultado dele que me fez perceber que eu deveria levar mais a sério essa outra carreira como músico também, né? Então, a música começou muito, recomeçou muito assim, né? Com o reforço desses laços, principalmente com meu pai.
Agora, toda essa inspiração e toda essa decisão de você realmente levar à frente aí esse outro lado seu, de músico, aconteceu em plena pandemia. Você procurou aí juntar aí as suas letras e você já imaginava fazer esses dois álbuns ou foi acontecendo?
Não, acabou que foi muito intenso, sabe? Quando eu vi, eu já estava com uma quantidade de material muito grande. Comecei a mostrar para algumas pessoas, né? E recebi um feedback de que valia a pena encarar de forma mais séria. Até que uma das pessoas que eu mostrei foi o Leonardo Marques, que é um produtor bastante renomado lá em Minas. Não é chamando ele de velho, mas eu ainda era garoto quando eu ia nos shows dele com a banda Transmissor que ele tinha, um cara que na juventude chegou a ir para os Estados Unidos, assinou contrato com Clive Davis, então tem uma história, produtor de outros artistas que eu admiro muito, como Thiago Oliveira e Amagori, e Young Life, e Moon, uma banda de Belo Horizonte que está conseguindo encontrar um espaço, um cenário não só nacional, mas mundial, porque eles fazem em inglês. Então, esse aval do Léo, vem, vamos entrar para o estúdio, vamos gravar um disco, foi determinante para falar assim, olha, não é só uma coisa caseira aqui das minhas composições, vou ter que levar isso para o mundo mesmo. E a partir desse disco que eu vi essa possibilidade de realmente encarar com seriedade a carreira de músico.
Que bacana, Tarcísio. E você é de Minas Gerais, berço aí de grandes nomes da nossa música brasileira, principalmente de um grupo de jovens que se reuniram e andaram aí paralelamente à Bossa Nova, que é o pessoal do Clube da Esquina. Esses grandes nomes, Milton Nascimento, Lô Borges, Márcio Borges, também são inspiração para você?
Eu sou um fanático de Esquina, em especial Milton do Beto. Certamente é uma influência muito grande, né? Mas é aquela influência que pelo gênero e pela sonoridade da minha música talvez não seja muito perceptível. Eu mesmo teria que parar para pensar, para identificar. Mas pensando que eu cresci ouvindo e ouvindo muito esses caras, é inevitável que essa influência esteja em mim, né?
Eu me queixo. Escutar você, às vezes deixo, às vezes provo, às vezes trago e quase sinto te pertencer entre suas dores, seu asfalto e seus homens.
Bom, você traz aí nesse segundo álbum influências do rock dos anos 60, 70. Você já falou que foi a inspiração pelo que você ouvia do seu pai, que o seu pai é um bitomaníaco, mas esse seu trabalho, além de você evidenciar aí esse gênero dessas décadas que marcaram e foram muito importantes aí na consolidação do rock no mundo, posso dizer que também foi uma homenagem ao seu pai? Ou estou enganado?
Eu não acho que conscientemente não, né? Mas tendo uma pessoa que tem um vínculo muito forte, não só com meu pai, mas com minha mãe também, né? Eu acredito que cada passo, cada coisa que a gente se propõe a fazer, querendo ou não, é uma tentativa de levar orgulho para eles, né? Mas esse termo homenagem eu acho que seria muito inconsciente, talvez. Mais do que homenagear, talvez seja uma forma de estreitar esse laço com ele.
Uhum. Esse trabalho é uma continuação do seu primeiro disco, só que na verdade é um trabalho mais intimista, mais abstrato, seria um encontro consigo mesmo, né? Você querendo transmitir a sua visão de mundo, a visão do seu mundo também, né, Tarcísio?
Eu acho que esse segundo trabalho me permite mais pessoalidade, sabe?
Uhum.
Ele tem em alguns momentos um tom mais confessional para algumas coisas. E querendo ou não, acaba sendo um filme hermético, né? Então tem algumas canções que são muito pessoais, e muito provavelmente quem as ouve não entende de imediato o sentido que eu busquei na hora de construir, né? Mas eu acho que a música é para isso também, né? É para quem ouve criar os próprios significados, né? E esse significado ir sendo construído à medida que a obra caminha, né? Mas eu acho que eu acabei me aprofundando mais em mim mesmo nesse segundo disco do que no primeiro. O primeiro é mais contemplativo e é mais profissional.
Seria também um contato direto com a sua profissão de jornalista, porque você faz um trabalho de jornalismo investigativo dedicado aí a temas de direitos humanos. Será que você quer mostrar também através dessas suas canções, das suas composições, que é possível sim ter esperança e poder trilhar um caminho melhor?
Eu acho que o meu trabalho musical ele é completamente contaminado pelo meu trabalho jornalístico e pelo homem que eu me tornei sendo jornalista, né? Em algumas canções essa interferência é muito clara, né? Tem uma música que se chama Lagoa Quieta, que é a música que eu fiz com uma cacica que eu conheci durante uma reportagem na terra indígena Araribóia, no Maranhão, da etnia Guajajara, e foi bem marcante assim, para a minha vida, né? Eliane Brum costuma falar que se alguém for um jornalista for para a Amazônia e voltar ao mesmo, é sinal de que a viagem não valeu muito a pena, né? E, por sorte, eu sempre senti que eu voltei diferente. E, então, a música que a interferência do jornalismo é muito clara. Assim, nesse caso, tem uma outra música que o tema é a questão da guerra no Oriente Médio e na África e as pessoas que têm que sair desse lugar rumo à Europa para buscar uma nova vida. A música que se chama Ilha de Malta. Mas mesmo nas outras músicas que parecem mais cotidianas, há uma interferência muito grande dessa minha visão jornalística no meu modo de compor, né? Eu, como artista, eu tenho consciência de que o mais importante para mim é o ato de compor, é a composição, são as letras. Isso está... A minha faceta jornalística interfere totalmente nisso.
Um barco a navegar. Alguém ficou pra trás.
Bom, o seu trabalho é maravilhoso. E o que me chama bastante atenção também é a capa do disco, que é uma verdadeira obra de arte criada aí pelo artista chileno, o Juan Pablo Mapeto, que você vai poder falar um pouquinho mais sobre ele para a gente. Mas é uma capa, Tarcísio, que me remeteu também justamente uma capa dos anos 80, dos anos 70, inclusive do Clube da Esquina, do Milton Nascimento, alguns trabalhos até.
Sim, essa capa, eu recebo o retorno dela e as impressões são as mais diversas, né? Eu acho isso interessantíssimo. O Mapeto é um artista brilhante, né? Ele já assinou outras capas de artistas que eu gosto também ao longo do tempo, né? O Vanguard, que é uma banda que eu gosto muito, do Velho Flanders, ele tem algumas capas do Vanguard. E o Mapeto, ele não fez essa capa exatamente para o meu disco, né? O Mapeto estava numa viagem quando eu contactei ele estava com exposição no México, se não me engano. Ele está assim, vá até o meu ateliê, custe as minhas coisas e veja se tem algo que você quer. E quando eu bati o olho, passei por essa arte, eu fiquei absolutamente encantado e nem precisei procurar mais. Assim. A sensação, o sentimento que eu quero, né? Eu já sabia que disso se chamaria Deserto do Tempo, que é uma composição muito pessoal, é sobre a minha relação de amor e de pertencimento, digamos assim, com a cidade em que eu nasci, que se chama Minas Novas, é uma cidade bem pequena no Vale de Jequitinhonha, no interior de Minas, né? E essa capa, ele não fez pensando na música, mas quando eu bato o olho, parece que ele fez pensando no sentimento que eu tive ao compor essa canção. Então, eu também considero uma obra de arte, uma coisa bem bonita, essa capa.
É maravilhosa, complementou muito bem esse seu lindo trabalho, o álbum Deserto do Tempo, o segundo álbum do Tarcísio Badaró. Tarcísio, se você precisasse escolher uma faixa que te representasse ou alguma faixa que você realmente acha que vai tocar o coração, qual faixa que você nos indica?
Acho que seria Deserto do Tempo. Ela é a música que condiciona todo o disco, sabe? Ela tem a sonoridade que eu mais identifico. Talvez seja a música mais pessoal, assim, né? Ela não foi escolhida como música de trabalho à toa. Ela realmente, eu acho que é uma música que tem uma capacidade de apresentar o meu trabalho e eu como artista. Então, Deserto do Tempo, que dá nome ao disco, seria essa faixa.
Esse seu trabalho, ele é exclusivamente digital? Ele está disponível nos streamings? Ou ele também vai ser lançado fisicamente?
Por enquanto, está em todas as plataformas digitais, né? Uma das músicas se chama Depois do Temporal. Depois do Temporal, desculpa, já tem até clipe. Ficou um clipe bem legal também. Mas nos planos agora, né, da vida voltando ao normal, em janeiro, eu acredito que vamos pretendo fazer os primeiros shows de divulgação desse disco. E há uma possibilidade bem grande. Eu que sou, como falei, criado ouvindo os vinis do meu pai, tudo indica que em janeiro, no máximo em fevereiro, já vamos ter os dois discos em vinil também.
Tarcísio Badaró, eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado por você estar aqui com a gente, ter aí arrumado um tempo para poder conversar. Eu sei como é que é a agenda toda apertada, tentando conciliar aí essas suas duas paixões, mas eu só tenho que te agradecer por você realmente nos mostrar, através dos seus dois trabalhos, mundos diferentes, né? Através do seu trabalho jornalístico na TV, você traz aí mundos que realmente nos enche os olhos e também faz a gente pensar e conhecer muitos mundos diferentes que nem imaginamos. E através da sua música também, trazer um pouco do seu mundo para a gente, que é verdadeiramente uma abertura de uma boa porta para a gente poder adentrar ao seu som e caminhar nesse caminho junto com você, que realmente vale a pena. Muito obrigado mesmo, viu, Tarcísio? Parabéns pelo trabalho.
Eu te agradeço. Eu agradeço muito o convite, esse papo gostoso. Agradeço a Rádio USP pela participação. Eu sou formado na UFMG, passei pela Rádio UFMG, TV UFMG. Vejo a importância que tem essas emissoras, esses veículos de comunicação ligados à universidade. Então é um prazer falar com você. Espero que todo mundo goste aí do Deserto do Tempo.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo pro Ar.